Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje nós convidamos a doutora Cacilda da Silva Souza, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, onde sua área de atuação é dermatologia. É também coordenadora do Ambulatório de Tumores Cutâneos do HC-FMRP, USP. Professora Cacilda, seja bem-vinda, boa tarde.
Muito obrigada, é uma ótima oportunidade estar aqui com vocês conversando sobre esse tema.
Nós que agradecemos, professora Cacilda. E, professora, existem números que acusam mais ou menos 180 mil casos de câncer de pele no Brasil por ano. Eu gostaria de saber a que a senhora atribui esse número.
O câncer da pele ou câncer cutâneo, ele é um dos mais incidentes na população, principalmente aquela população de pele branca. Isso não é um fato que ocorre no Brasil, mas no mundo, em países europeus e também entre americanos e os demais países.
A senhora acha que esse problema vivido com relação ao câncer de pele, ele acontece porque as pessoas ainda não têm consciência com relação à exposição solar?
Eu acredito que no passado realmente havia um desconhecimento que a radiação ultravioleta natural, que é o sol, ele pudesse causar ou levar a essas consequências, que é o envelhecimento da pele e o câncer da pele. No passado existia esse desconhecimento. Acredito que com os diversos meios de comunicação e as informações chegando a todas essas populações, é difícil que alguém não possa não conhecer esses efeitos causados pelo sol. Mas as pessoas mais velhas ou aquelas que não tinham esse conhecimento ou que não sabiam ou não se protegiam adequadamente, nós vemos que a incidência é muito maior e que a atual geração, os mais jovens, eles conhecem e nós vemos que existe uma mudança de comportamento. Eles têm buscado uma proteção maior contra a radiação ultravioleta.
E além do sol, existem outros fatores de risco para o câncer de pele?
Não, o principal mesmo é o sol causando o câncer da pele. E é a exposição prolongada, uma exposição crônica, uma exposição que ocorreu durante a vida toda, principalmente daquelas pessoas que trabalham no sol. Esses são os indivíduos mais acometidos pelo câncer da pele. Existem outras causas, mas epidemiologicamente, a grosso modo, isso não são muito importantes, mas são aqueles indivíduos que tem uma redução da sua resposta contra as infecções e contra tumores, ou aqueles indivíduos que estão tomando medicações que reduzem essa resposta contra as infecções e aos tumores.
Essas pessoas também são predispostas ao câncer de pele.
Sim, é um grupo que nós chamamos de doentes ou pessoas com imunossupressão.
E em qual faixa etária é mais comum o risco dessa doença?
Então, o câncer da pele é do indivíduo mais idoso. Em geral, as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas de pele branca e as pessoas que já tiveram câncer de pele são aqueles que têm um risco maior a ter o câncer de pele pela primeira vez ou a segunda vez.
Quer dizer que o câncer de pele, ele não atinge, mesmo que de forma descuidada, ele não atinge crianças e jovens.
O que nós vemos em áreas de elevada incidência da radiação ultravioleta, e aqui eu considero que a região de Ribeirão Preto, ela detecta na época do verão, nas estações mais quentes do ano e com maior índice de radiação, níveis extremos de radiação ultravioleta. É muito semelhante ao que se detecta na costa, ou nas praias, ou nas áreas litorâneas. Então, aqui, os índices de radiação ultravioleta são extremos, e nós acreditamos que isso possa, e também associado aos hábitos, se as pessoas têm o hábito de lazer ou atividades de lazer, práticas esportivas no alto verão, isso pode aumentar um pouco o risco do câncer de pele ocorrer mais cedo do que normalmente ocorre, que era um indivíduo mais idoso. Portanto, nós temos detectado alguns indivíduos mais jovens com problemas de câncer de pele, mas isso não é o mais comum.
Não é uma regra.
Não é uma regra.
Mas quando a senhora fala em mais jovens, que idade, professora?
Por vezes nós detectamos indivíduos com 30 anos, que é considerado um indivíduo jovem com câncer de pele. Mas quando vamos ver a história, realmente é uma história de exposição ou hábitos ou temorado em áreas de alta incidência da radiação.
E existem quantos tipos de câncer de pele?
Os principais nós gostamos de dividir assim, são aqueles não melanoma e o melanoma. Entre os não melanoma, o principal é o carcinoma basocelular. Ele é um tumor de crescimento lento, ele, além de ocorrer em indivíduos mais velhos, ele não dá sintoma, e a única percepção que o indivíduo vai notar é que ele vai formar uma casquinha ou uma pequena úlcera ou machucadinho e não vai cicatrizar. Essa casquinha está sempre saindo, sempre sangrando, às vezes há traumas mínimos, e é a única ocorrência que é um alerta para o indivíduo suspeitar de um câncer de pele. Já o carcinoma espinocelular, que é o segundo mais comum, é um tumor de crescimento muito mais rápido e, notadamente, o paciente vai buscar assistência médica por causa dos sintomas e do crescimento rápido dessa lesão. Já o outro, que é o melanoma, também pode ter um crescimento mais lento, mas em geral é rápido, e pode ocorrer em cima de uma lesão, uma pinta ou um sinal de nascença. Então, essa pinta ou sinal de nascença que começa a crescer, começa a mudar, ter uma evolução diferente com algum sintoma, coceira, também deve, um motivo de busca para uma avaliação especializada de um dermatologista.
Em relação aos sintomas, a senhora falou dos sintomas de uma casquinha, né? Uma coisinha. Somente esses sintomas.
O sangramento é o principal sintoma. A lesão sangra com facilidade, sangra a mínimos traumas ou sem um trauma aparente, e o crescimento. Então, o sangramento que forma a crosta ou a casquinha é o principal sintoma.
E existem quantos, já falamos de quantos tipos existem, né? Mas qual deles é considerado o mais agressivo?
Então, como eu disse, o mais, felizmente, o que é mais frequente, que é o carcinoma basocelular, que é cerca de 70%, quer dizer, se 10 indivíduos, 7 vão ter o carcinoma basocelular, 1 vai ter um melanoma e 2 a 3 vão ter o carcinoma espinocelular. Então, o carcinoma basocelular, ele é um crescimento mais lento. Então, por ser mais lento, às vezes retarda um pouquinho a procura à assistência especializada. O melanoma é algo que deve se prestar atenção, porque ele é mais rápido e ele é o mais grave. O carcinoma basocelular, por ser mais lento, ele tem uma menor gravidade, tem poucas chances de invadir ou ocorrer ou espalhar para outros órgãos e sistema, ou outras áreas do corpo ou órgãos internos. Já o melanoma, ele é mais raro, mas ele é mais grave. Se ele for detectado muito tardiamente, ele pode chegar numa fase que já está em outros órgãos do corpo, já está espalhado para a pele ou para outras áreas.
Isso sem que a pessoa perceba. Ela tem uma lesão pequena na pele, digamos assim, e ele pode se espalhar para outros órgãos ou não? A lesão na pele também é grande e foi um descuido da pessoa, um desconhecimento?
Felizmente, essas lesões de pele ou câncer da pele, ele é fácil de ser diagnosticado, porque toda a pele do corpo ela é visível. Então, antes desse tumor invadir outros órgãos ou for para outras áreas, ele vai crescer na pele. Então, ele pode ser detectado primeiro na pele, que quando já vem uma lesão muito muito grande, daí tem um risco maior de ter espalhado para outras áreas ou outros órgãos.
Certo. Professora, o câncer de pele, ele evolui para metástases, né? Como vocês Isso. normalmente costumam dizer, né? Ele costuma atingir normalmente a pele clara, mas faz diferença a pele seca, desidratada? Essas peles, elas são mais propensas a ter o câncer também ou não? Não faz diferença esse tipo
Bom,
de...
Bom, essa é uma pergunta importante, porque se isso for uma dúvida, nós temos que deixar claro que o principal risco é a pele clara. É a pele que não se consegue proteger, não tem uma proteção natural da radiação ultravioleta. É a pele clara. Ela deve ser protegida e essa proteção se inicia desde a infância. Desde a infância, e ela deve permanecer e persistir, esses hábitos de proteção devem ser mantidos o resto da vida.
Qual que é o pior momento do sol, realmente?
O pior momento, os níveis mais elevados, são das 10 às 16 horas. Portanto, essas pessoas de pele clara devem evitar esses períodos, as atividades nesses períodos. Se houver a necessidade de trabalho nesses períodos, todos os equipamentos de proteção ao sol, eles devem ser utilizados e todas as medidas.
O sol em horários mais a menos, de manhãzinha ou à tardezinha, ainda assim é necessário o uso de protetor solar.
O sol, ele é saudável, ele é necessário para a síntese da vitamina D, mas a exposição breve de 10 minutos a meia hora é o suficiente, num país tropical como o nosso, é o suficiente para a síntese da vitamina D. Então, o sol da manhã, em pequena quantidade, em períodos curtos, e o sol do final da tarde, eles são saudáveis sem problema nenhum.
Peles negras são mais resistentes, né?
Sim, ao tem sol. Uma proteção natural da radiação ultravioleta.
Mas isso não faz com que seja dispensado o uso também do protetor?
Depende da exposição. Se for uma exposição que for muito prolongada ou muito intensa, há de se utilizar uma proteção, não só a proteção com filtro solar, mas outras medidas como uma roupa, a roupa, o óculos, o chapéu, são medidas, ainda que não, nenhuma medida é 100% para proteger a pele, nenhuma. Então, nós devemos associar todas as medidas para que ocorra uma proteção mais efetiva dentro das possibilidades da exposição à radiação ultravioleta.
Bom, aí falando já de uma pessoa que foi constatado, foi diagnosticada com o câncer de pele, né? Quais são os cuidados que essa pessoa deve ter com a pele, professora?
Bom, o que nós notamos que no nosso ambulatório e nas campanhas de prevenção que são realizadas no Hospital das Clínicas, as pessoas têm acesso à informação, eles procuram, em geral nós estamos detectando lesões muito mais precocemente, lesões pequenas, e é muito importante que essas pessoas saibam que 90% dos casos nós obtemos a cura nesses casos de detecção precoce. Então, como em qualquer doença, particularmente para o câncer da pele e outros tipos de cânceres, a detecção precoce significa cura. É óbvio que ela vai ter que tomar mais cuidado, porque ela pode ter um risco de ter um segundo câncer de pele, mas ela sabendo quais foram os sintomas que a levaram a suspeitar do câncer de pele, a conhecer melhor esses sintomas, ela vai cada vez mais detectar precocemente um segundo câncer.
E qual que é o tratamento para esse tipo de câncer?
O câncer da pele é principalmente realizado com um tratamento cirúrgico. É o método e o modelo mais convencional de tratamento, é o que oferece maior maior chance de cura, particularmente porque nós conseguimos mandar para uma análise e avaliar se toda a lesão foi retirada. E esse é o principal, a principal vantagem do método cirúrgico. E quando nós detectamos essa lesão precocemente, isso acaba levando a muito sucesso no tratamento dessa lesão, na cura dessa lesão.
Que bom, né? É um tratamento longo, professora?
Não, em geral essas cirurgias são ambulatoriais, né? São pequenas cirurgias, são ambulatoriais, o paciente não precisa de jejum, não precisa... A única coisa é que as pessoas idosas, elas são mais acometidas. E às vezes essas pessoas, elas têm outras doenças, às vezes tem um problema cardíaco, tem um problema, outros, o diabetes, qualquer outra problema, que é mais comum no idoso. Então, esses pacientes, às vezes, nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado. E, às vezes, então, nós deixamos para o tratamento ambulatorial a grande parte daqueles que fazem o diagnóstico, e alguns nós vamos ter algum cuidado a mais no tratamento cirúrgico desses pacientes.
Além do tratamento cirúrgico, não envolve nenhum outro tipo de tratamento?
Nós temos, sempre temos a expectativa do surgimento de novas estratégias terapêuticas menos invasivas, mas todas as terapêuticas que têm sido comparadas ao tratamento cirúrgico, elas não superaram ainda o tratamento cirúrgico. Mas sempre existe a chance do surgimento de novos tratamentos. Óbvio que as lesões que já se espalharam, por exemplo, no caso do melanoma, cada vez mais, antes eram tratamentos pouco efetivos, de pouco sucesso, e cada vez mais nós temos terapêuticas alvo que vão atingir o tumor aonde ele estiver, em qualquer órgão, com bastante eficácia ou com bastante sucesso. No entanto, essas medicações são novas, de alto custo, e elas produzem efeitos colaterais em outros órgãos, por exemplo, reações cutâneas importantes. Então, não há tratamento que seja isento de efeitos colaterais, particularmente esses novos que estão surgindo, mas o sucesso também é importante a ser considerado.
A senhora falou num segundo tumor, né? Numa mesma pessoa, o aparecimento de um segundo tumor. Não é o mesmo tumor, pode ser, é um outro tumor que pode surgir nessa pessoa, não é a mesma lesão.
Então, existem duas possibilidades. Primeiro, o surgimento de um segundo tumor em outra área, porque essa pessoa, ela foi exposta à radiação ultravioleta, e essas áreas onde existem a transformação que vão levar ao câncer de pele, transformação da pele, das células da pele, que foram alteradas por causa dessa radiação ultravioleta, então elas demoram para surgir o tumor, e às vezes, assim, é esperado que essa pessoa possa, aumenta o risco de ter um segundo tumor. Um segundo problema é surgir uma recorrência ou tumor na área da cirurgia ou na área do tratamento, surgir resto do tumor. Ou significa que aquele tumor não foi retirado totalmente. Por isso que nós damos uma preferência, e o tratamento convencional é o tratamento cirúrgico. Porque pelo tratamento cirúrgico, nós conseguimos acompanhar o resultado e ter certeza, com uma grande chance, ou ter uma chance maior de certeza, de que aquele tumor foi totalmente retirado. As taxas de deixar o tumor, as taxas mundiais, giram em torno de 10%. Quer dizer, as pessoas, 10% dos tumores pode ficar um pouquinho do tumor residual. Esse tumor pode nunca voltar a crescer ou ter um maior risco de voltar a crescer. Mas, de qualquer forma, é uma segunda cirurgia, e daí nós temos cirurgias especiais para aqueles tumores que voltaram.
O acompanhamento, né, ou existe uma forma de uma manutenção pós-cura?
Sim, nossa, esse paciente, ele sempre vai ter que voltar ao menos uma vez por ano num dermatologista que tem a habilidade aí de reconhecer esses tumores que estão voltando ou está acostumado a essa área. Mas o que nós reforçamos mesmo é que essas pessoas precisam ser um pouquinho mais rigorosas com futuras exposições à radiação ultravioleta. Utilizar todas as medidas de proteção, utilizar roupas que protejam utilizar chapéu de aba mais larga, que possa proteger a orelha nos homens, a face. É, a face é a área de maior acometimento do câncer da pele. Cerca de 70% dos casos estão na face. Então, a face deve ser muito bem protegida. É, roupa, chapéu, boné, óculos e o filtro solar. O filtro solar sempre com um fator de proteção solar maior que 30, mas pessoas de pele muito clara, às vezes vale a pena aumentar esse fator de proteção solar dos filtros para 50 até 60. Mais do que isso, às vezes o produto fica muito caro e não vale a pena, o ganho não é tão grande. É, mas o que importa é o filtro solar que a pessoa possa usar e que realmente use, porque muitos reclamam que age o olho, às vezes passar o filtro, lavar a mão, porque não é o filtro que está no rosto, mas sim na mão que foi para o olho. É, ou se não, se adaptar com filtro solar que não deixa a pele oleosa, ou filtro solar que não age o olho, um filtro solar infantil que não age o olho. O que mais importa é que a pessoa possa usar um produto que ela possa comprar e que ela se adapte e que ela definitivamente use quando ela for se expor ao sol.
É, hoje a gente vê, né? Hoje não, já tem algum tempo, claro, né? É, filtros protetores para o rosto, né? Para determinadas áreas do corpo, né? Para o rosto e corpo, né? É, o uso constante do filtro para o corpo no rosto também é uma medida protetora, né? Porque não é todo mundo que vai comprar para rosto e para o corpo, né?
Ah, sim. É que como o rosto é o mais acometido e tem os olhos, e às vezes a pessoa tem a pele oleosa, os homens não gostam de produto que fique muito oleoso. Então, existe várias categorias ou vários veículos e cada um vai se adaptar ao seu filtro solar. É que o filtro solar para o corpo, ele pode ser um filtro solar mais barato e sem essas exigências cosméticas que às vezes é exigido pela própria pessoa que está usando. Então, mas o que mais importa é que ela possa comprar e que ela possa utilizar definitivamente.
Professora, para a gente encerrar então, eu gostaria que a senhora, se por um acaso deixamos de falar alguma coisa, que a senhora dissesse, tá? Se a senhora tiver alguma consideração para fazer, uma recomendação especial, além de todas essas que já foram feitas, né? Porque falou-se muito, né, do filtro, né, e o filtro acho que é uma das mais importantes, né, medidas que se pode ter com relação à prevenção ao câncer de pele, né? A senhora tem mais alguma coisa a dizer?
Eu acho que, em resumo, a proteção solar ou as medidas de prevenção, elas devem começar na infância, né? É evitar a exposição excessiva das crianças ao sol, principalmente aqueles de pele clara. Aqueles de pele clara, acho que eles devem ter um cuidado especial. O sol, ele é saudável, mas em pequenas doses, em horários adequados, ele não tem problema nenhum. A atividade esportiva, ela é saudável. A atividade de lazer ao sol, ao ar livre, ela é saudável. Mas, assim, procura uma sombra naqueles horários de maior intensidade, ou não se exponha tanto, ou utilize todas as medidas, né? Aquelas que tiverem à mão, que forem necessárias. Mas, e se tiver algum problema, procurar um especialista. O diagnóstico precoce sempre leva a um sucesso de tratamento. E acredito que, acho que todos podem ter essa informação e acesso a um exame especializado, no mínimo uma vez por ano. Aqueles que já tiveram câncer de pele, eu acho que merece uma atenção especial. Mas eu acredito que as terapêuticas e os tratamentos estão cada vez mais avançados e nós podemos atender casos cada vez mais complexos. Então, eu acredito que nós avançamos muito nessa área.
Muito obrigada, professora. Aqui no Saúde Sem Complicações de hoje, eu conversei com a doutora Cacilda da Silva Souza. Ela é professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, onde sua área de atuação é dermatologia. Ela também é coordenadora do Ambulatório de Tumores Cutâneos do HC-FMRP, USP. Professora, muito obrigada. E eu gostaria de dizer para você que está aí nos ouvindo que se ficou alguma dúvida, se você tem dúvidas ou se você tem um novo tema para sugerir, você pode escrever para imprensa.rp@usp.br, tá bom? E nós vamos buscar um profissional da saúde que possa esclarecer as suas dúvidas. A colaboração foi de Giovana Greppi e nós voltamos na próxima semana, à 1 da tarde.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.